Dizem que uma nova língua é uma nova maneira de ver o mundo. E eu, que falo 5, não podia concordar mais. Neste episódio falo sobre as vantagens de falar mais de um idioma, explico porque é que ser muito velho ou não ter jeito não podem ser desculpa e dou as minhas dicas para quem quiser ser poliglota. Vamos a isso? Hoje vamos falar sobre porque é que é preciso ter lata para falar outras línguas. Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais uma semana ao É Preciso Ter Lata. No episódio de hoje, como já poderão ver pelo título, vamos falar sobre línguas estrangeiras. É um tema que me pedem recorrentemente nas minhas redes sociais para eu falar. No entanto, nunca tinha encontrado muito bem o formato para o fazer e quando surgiu esta ideia do podcast, eu soube imediatamente que queria ter um episódio sobre este assunto porque, lá está, vai muito ao encontro do que a malta desse lado queria e vai muito ao encontro também dos meus gostos e dos meus 50 mil gostos. E então, bora lá a isso. Para quem não me conheça ou possa não saber, eu sou uma apaixonada por línguas, eu falo 5 línguas. Falo português, obviamente, porque sou portuguesa e vivi praticamente toda a vida em Portugal. I also speak, começamos bem. I also speak English because I studied it since I was very little. My accent is not very good, as you can see, but I feel very comfortable speaking in English. Yo hablo español también porque, bueno, porque he conocido muchos amigos españoles en Italia y porque ahora mismo, bueno, hace un año ya, vivo en Valencia, en España. Yo parlo anche l'italiano porque ho vissuto anche per un anno a Firenze. Quando stavo facendo il mio Erasmus sono stata di là 10 mesi, non sono arrivata a rimanere di là un anno, ma comunque parlo italiano. E je parle aussi un petit peu de français parce que j'aime beaucoup la langue française. E voilà! Estas são então as 5 línguas que eu falo. Eu falo português, obviamente, porque sou portuguesa e vivi toda a vida em Portugal. Falo inglês porque estudei inglês desde muito pequenina, apesar de não ter um sotaque perfeito, porque nunca vivi num país de fala inglesa e, portanto, acaba por ser difícil aprimorar nesse sentido. Falo espanhol porque tive que aprender, porque o meu namorado é de cá e porque, entretanto, vivo cá já há cerca de um ano. Italiano falo porque vivi em Itália durante um ano em Erasmus e francês estudei 3 anos na escola, mas nessa altura não falava de todo e aprendi basicamente, reaprendi, melhor dito, agora por minha conta no último ano, 2 anos. Mas isto de falar línguas, e quando eu digo que falo 5 línguas, eu acho sempre interessante debater o que é falar uma língua e o que é ser fluente, porque se calhar há pessoas que se sabem apresentar e sabem manter uma conversa muito básica e já dizem que falam uma língua. Eu não vejo as coisas tanto nesse sentido. Eu, para dizer que falo uma língua, tenho que ser capaz de ter alguma fluência e de me manusear bem com a língua. Por exemplo, lá está, eu até há bem pouco tempo não dizia de todo que falava francês, porque, bem, e ainda falo muito pior francês do que falo, por exemplo, espanhol ou inglês, porque faltam-me imensas palavras, porque não é tão natural nem tão fluido e, portanto, esta discussão do que é falar uma língua e o que é ser fluente, eu sinto que é uma discussão infinita. Mas pronto, filosofias e discussões filosóficas à parte, porque é que eu sou tão apaixonada pelas línguas e porque é que eu acho que aprender outras línguas é uma coisa tão enriquecedora? Ora bem, em primeiro lugar, falar outra língua permite-nos comunicar com imensa gente, basicamente. Obviamente, se nós estamos a tentar comunicar com uma pessoa e não temos uma língua em comum, é muito mais difícil. É claro que para coisas muito simples podemos comunicar por gestos, mas nunca é possível dessa maneira ter uma conversa profunda ou se calhar ter uma conversa mais enriquecedora, lá está. E depois, por outro lado, há uma frase do Nelson Mandela da qual eu gosto muito, que é: "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart." E isto não podia ser, eu não podia estar mais de acordo com isto. Eu acho que, por exemplo, com o espanhol é uma língua com a qual eu sinto muito isto. A grande maioria das pessoas que são nativas de espanhol não dominam perfeitamente o inglês e, portanto, aprender espanhol, que ainda por cima é uma língua tão parecida com o português e é tão fácil para nós portugueses aprender espanhol, pode revelar-se uma vantagem gigantesca, porque abre-nos um mundo de 500 milhões de pessoas que falam espanhol a nível mundial. E abre-nos todo um mundo de poder comunicar com elas. Viajar é muito mais fácil, torna-se muito mais enriquecedor também. Lá está, estar em contacto muito mais próximo com a outra cultura, até porque a língua e a cultura são uma coisa que está hiper relacionada. E isto manifesta-se bem nas tais palavras intraduzíveis que toda a gente adora, que nós em português temos o famoso caso de saudades. Mas todas as línguas têm estas palavras, e é muito interessante ver como estas palavras são fruto da cultura da língua em que estão inseridas. Não sei se me estou a explicar como deve ser. Mas, por exemplo, há uma palavra em espanhol, que é a minha palavra favorita em espanhol, que é sobremesa, e é um falso amigo. Sobremesa não é sobremesa. Sobremesa de... Sobremesa em português diz-se postre. E sobremesa é o tempo em que se fica na mesa à conversa depois de terminar uma refeição. Seria tipo o equivalente ao nosso café, a pausa para o café depois de comer. Mas lá está, o facto dos espanhóis terem uma palavra específica para este conceito é super ilustrativo da cultura espanhola. E é neste sentido que eu acho que é tão enriquecedor falar outras línguas, porque, ao final de contas, os limites da nossa própria língua são os limites da nossa forma de entender o mundo. E se nós formos viajar para um sítio, ou se formos viver ainda mais, obviamente, para um país diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente, na minha opinião, é impossível verdadeiramente entender a cultura e muito menos estar integrado nesse sítio sem se falar a língua. Porque a linguagem e a cultura estão intrinsecamente conectados e não se podem dissociar um do outro. Há N exemplos de, por exemplo, disto das palavras intraduzíveis. Coisas tão simples como, eu lembro-me em Erasmus havia umas que me faziam imensa confusão, mas coisas tão simples como estas, que são, por exemplo, combinar, que não existe em inglês, se vocês pensarem, tipo, o conceito de vamos combinar às 8, vocês dizem tipo let's meet up at 8, mas não é bem combinar, estão a perceber, tipo, é, enfim, coisas assim um bocado... É possível passar a mesma ideia, mas não é possível traduzir literalmente. Havia outras que me irritavam imenso quando eu estava em Erasmus, que era friorento, tipo, eu sou friorenta, isto também não tem tradução em inglês. Vocês têm de dizer a person who tends to be cold, ou a person who's always cold, mas é, tipo, sabe a pouco. Estrear, eles também não têm o conceito, tipo, estrear um vestido para ir sair à noite, tipo, enfim, havia assim imensas que me irritavam imenso. O facto de não as conseguir traduzir em absoluto. E depois, além disto das palavras intraduzíveis, temos ainda a questão das palavras mais abrangentes ou menos abrangentes. Temos o exemplo perfeito do ser e estar, que em tantas línguas é apenas um verbo. E há uma frase deliciosa do Ricardo Araújo Pereira sobre isto, que é: não sei como é possível uma pessoa exprimir-se numa dessas línguas bárbaras que não distinguem o ser do estar. Embora os franceses e os ingleses aparentemente não saibam, ser bêbado é muito diferente de estar bêbado. E eu adoro esta frase, eu adoro o Ricardo Araújo Pereira. Mas de facto é interessante, porque para nós é uma coisa tão intrinsecamente diferente que é difícil pensar que noutra língua seja o mesmo conceito. E é engraçado, porque enquanto estava a preparar este episódio andei a ler vários artigos e vários estudos sobre línguas e sobre pessoas poliglotas, e achei muito interessante que há várias linhas de investigação que defendem que o facto de algumas pessoas estarem constantemente a mudar de língua e saberem várias línguas e pronto, lá está, terem que fazer uma ginástica, entre aspas, mental frequente com o cérebro para ir buscar coisas a gavetas diferentes porque são línguas diferentes, tudo isto melhora o processamento cognitivo e pensa-se que pode no futuro diminuir o risco de doenças do espectro da demência, como pode ser, por exemplo, o Alzheimer. E eu achei isto muito engraçado porque, de facto, é efetivamente ginástica. Isto cansa. Eu, quando estava de Erasmus, e lá está, como falei no episódio anterior, eu às vezes estava numa conversa que a conversa se estava a desenvolver em 3 ou 4 línguas diferentes, e vocês treinarem o vosso cérebro para serem capazes de entender essas 4 línguas e, por outro lado, compartimentalizar que língua é que vão utilizar para responder a que pessoa, é de facto uma ginástica mental. E, portanto, acho que esta linha de investigação é muito interessante e fiquei a pensar nisto. E todo este campo de estudo de línguas é um buraco negro em que, se entrarem, não vão conseguir sair, porque há tanta, tanta coisa tão interessante online sobre este tema e é muito curioso e é até um bocadinho chocante, porque eu falo por mim, quando estava a ler e quando estava a estudar sobre isto, acabei por entender que havia coisas que eu dava como verdades universais e que eram assim para toda a gente, e que essas coisas também eram apenas uma construção da língua que eu falo, ao fim e ao cabo. Houve uma que me chocou em particular, que foi a questão do esquerdo e direito. Nós, obviamente, em todas as línguas ocidentais, a referência espacial somos nós próprios, portanto, esquerda é à nossa esquerda e direita à nossa direita, mas há línguas que não têm o conceito de esquerda e direita. Eu achei isto absolutamente inacreditável. Nomeadamente, há uma língua nativa australiana em que as pessoas, em vez de utilizarem esquerda e direita, se orientam através dos pontos cardeais. Portanto, dizem tipo, tens uma aranha no teu braço sul. E eu fiquei tipo completamente mind blown, porque isto é um conceito que nós pensamos tão, que seja tão intrínseco, quando na verdade não é intrínseco, é uma construção. E os números é a mesma coisa, tipo, descobrir que há línguas que não têm palavras para números, claro, isto fecha obrigatoriamente todo o campo da matemática. E em relação às cores, exatamente a mesma coisa, porque nós aprendemos as cores de crianças quando somos pequeninos e pensamos que isto é tipo a maneira universal de ver o mundo. No entanto, é muito interessante quando começam a comparar as cores em línguas diferentes, porque existem de facto conceitos diferentes. Por exemplo, azul claro e azul escuro em russo, grego e em turco são cores diferentes. Portanto, existe uma palavra para azul claro, assim, uma coisa mais tipo ciano, pelo que eu percebi, e uma palavra para azul escuro. E é engraçado porque quando se estudam os cérebros de pessoas nativas destas línguas, os cérebros deles têm de facto mais atividade quando são deparados com uma progressão de azul claro para azul escuro, enquanto pessoas que são de línguas que não fazem essa distinção, como podem ser as línguas latinas, têm menos atividade cerebral, porque a explicação dos cientistas para isto era porque não há uma distinção categórica para as pessoas que falam as línguas latinas, porque é tudo azul ao final de contas, enquanto, por exemplo, para um russo, existe uma distinção categórica, é como vocês terem azul e terem verde, que também é interessante, em algumas línguas também são a mesma, também são a mesma palavra para azul e para verde. E isto de facto é muito curioso, porque se nós pensarmos, por exemplo, rosa é pura e simplesmente vermelho claro. No entanto, para nós é completamente ridículo, ou não sei como é que é de escrever, chamar, tipo, pensar que alguém pode pensar em rosa como vermelho claro. No entanto, nós fazemos exatamente a mesma coisa com o azul, tipo, azul escuro e azul claro. O vermelho também poderia ser vermelho escuro e vermelho claro, que é o rosa. Bem, enfim, pronto, isto já estou a divagar, mas de facto acho que todas estas coisas são muito ilustrativas da importância da linguagem e das várias culturas e de perceber como o cérebro humano é tão absolutamente inacreditável que conseguiu criar centenas de línguas diferentes e que essas línguas acabam por influenciar a forma como o próprio humano se relaciona com o mundo à sua volta. E, portanto, isto tudo para dizer que aprender outras línguas tem N benefícios, tem o benefício de nos permitir comunicar com pessoas totalmente diferentes de nós e de verdadeiramente sermos capazes de nos inserir na sua cultura, tem o benefício de tornar mais fácil viajar, tem o benefício de, obviamente, num mundo cada vez mais globalizado, tornar-nos mais competitivos no mercado do trabalho, porque acaba por ser uma capacidade extra que pode abrir oportunidades de trabalho e abrir oportunidades em novos mercados. E, portanto, vale muito a pena aprender novas línguas. O que me leva a outra grande, eterna discussão e Eu não quero dizer desculpa, mas desculpa que ouço das pessoas. Que é as pessoas me dizerem que gostavam muito de falar outras línguas, mas um, já são muito velhas e portanto já não podem aprender. Dois, gostava muito de aprender, mas não tenho jeito, adorava ter o teu jeito, mas infelizmente não tenho. E três, gostava de aprender outra língua, mas não tenho dinheiro. E então, vamos falar aqui um bocadinho sobre as três coisas. A questão da idade e de já ser muito velho para aprender uma língua, eu penso que é assim a desculpa, entre aspas, mais estabelecida. E digo desculpa porque sobre isto andei a ler muito, muito, muito e é mega interessante porque não há assim tanta evidência que comprove que de facto as línguas se aprendem melhor em criança que em adulto. Então, tentando resumir aqui muito, muito, muito resumido tudo o que eu andei a ler, que há pessoas que dedicam a vida inteira a isto. Existe de facto um período crítico, um critical period, em que nós temos de aprender uma língua, em que determina que se não aprendermos uma língua nesse período, que pensa-se de facto que é enquanto se é bebê, se não se aprender uma língua nesse período, o nosso cérebro não forma as conexões neuronais necessárias e, portanto, no futuro vamos ter muita dificuldade ou vai ser impossível aprender qualquer língua. No entanto, isto há muita evidência em relação a isto quanto à primeira língua, portanto, aqueles miúdos tipo Mowgli que são abandonados na selva e que sobrevivem com animais, se até aos X anos não aprenderem qualquer língua, uma língua, de facto depois nunca vão ser capazes de desenvolver essa capacidade, essa competência. Por outro lado, em relação às segundas línguas e a aprender línguas estrangeiras, houve muita tendência, pelos vistos, de trespassar esta teoria para as segundas línguas sem grande suporte científico e sem grande evidência. E aqui há duas grandes escolas, há duas grandes teorias. Há pessoas que defendem que, de facto, mesmo as línguas estrangeiras têm um período ótimo para ser aprendidas e que dizem que as novas línguas se devem aprender não em criança obrigatoriamente, mas mais ou menos estabelecido está até ao final da adolescência, porque lá está o nosso cérebro ainda se está a desenvolver. E depois há outras pessoas que defendem que não, que as línguas se podem aprender a qualquer idade. Eu confesso que pela minha experiência pessoal inclino-me mais para a segunda, porque eu, espanhol, por exemplo, só aprendi já, comecei a aprender com 23 anos, portanto, well past a adolescência. Também é verdade que é uma língua que é muito mais parecida, que é muito parecida com o português, mas ainda assim eu só comecei a aprender espanhol com 23 anos e, no entanto, hoje em dia passo frequentemente por nativa e, portanto, esta coisa de que não se podem de todo aprender línguas estrangeiras, na minha opinião e da minha experiência pessoal, é um bocadinho, não é tanto assim. Claro que vai depender de mil fatores, vai depender muito também da proximidade dessa língua à nossa língua nativa, porque depois aqui também há outra coisa muito interessante, que é a questão da neuroplasticidade e da capacidade de reconhecer sons. E para quem não sabe o que é que eu estou a falar, basicamente o nosso cérebro, quando nós somos pequeninos, não filtrou ainda, entre aspas, qualquer tipo de som. E portanto E portanto os cérebros dos bebés são de facto capazes de distinguir todos os fonemas humanos, todos os fonemas de todas as línguas humanas, que são cerca de 800. No entanto, à medida que nós vamos crescendo numa tentativa de poupar energia, o nosso cérebro vai criando ligações mais fortes em relação aos fonemas da língua ou das línguas que nos rodeiam e vai eliminando a capacidade de reconhecer outros fonemas. E, portanto, quando, por exemplo, os chineses não são capazes de distinguir a diferença entre os R's e os L's, eles de facto não ouvem a diferença. Como, por exemplo, os espanhóis não ouvem a diferença entre avô e avó. E isto é absolutamente inacreditável de pensar. Mas eu juro-vos que da próxima vez que estiverem com o espanhol, façam este jogo, entre aspas, de avô e avó, ou queixo e queijo. Eu juro-vos que eles não são capazes, ou pelo menos se não treinarem, não são capazes de distinguir. E isto é porque na língua deles estes sons não existem, ou estes sons são equivalentes e, portanto, o cérebro deles eliminou a capacidade de fazer esta distinção. Tal como nós, portugueses, não somos capazes de distinguir outros sons de outras línguas, por exemplo, as línguas das Balcãs. Eu tinha colegas em Erasmus também que falavam línguas que às vezes me diziam sons e eu dizia, vocês estão a dizer exatamente a mesma coisa, não me lixem. Mas não, mas de facto o nosso cérebro vai se especializando na língua que nós aprendemos e na língua que está à nossa volta. E neste sentido, nós portugueses temos muita sorte, entre aspas, porque a verdade é que a nossa língua, foneticamente, é riquíssima e é muito mais rica que o espanhol. Para terem uma noção, em termos de vogais, por exemplo, nós em português temos 14 sons focais, porque temos vogais abertas, fechadas e nasais, o que seria o equivalente a A, A ou AN. E os espanhóis têm 5, A, E, I, O, U. E é exatamente por isto que eles não são capazes de distinguir avô e avó, porque avô é um O nasal e avó é um O aberto. E, portanto, neste sentido, nós temos muita sorte, porque, dado que a língua base, de facto, influencia a nossa capacidade de aprender outras línguas em termos fonéticos, nós, em português, temos uma língua base bastante rica e, portanto, para nós vai ser sempre muito mais fácil aprender espanhol do que para um espanhol aprender português. E isto não é desculpa, mas de facto influencia e é preciso ser consciente que influencia. Agora, também digo que há muito aquela tendência do Tuga achar que todos os portugueses falam espanhol e é assim, todos os portugueses são capazes de dizer me llamo Mariana e yo hablo español, mas tentem ir jantar, já não digo com 20 ou 30, tentem ir jantar com 5 ou 10 pessoas espanholas, nativas espanholas, e tentar entender a conversa. E garanto-vos que não são capazes de entender se eles não tiverem a fazer um esforço para falar devagar e para fazer-vos entender, porque há muitas palavras que são iguais, sim, os sons deles são mais fáceis, sim, no entanto, a verdade é que é uma língua diferente e, portanto, sim, não é sobreponível, há que aprender também. Voltando aqui um bocadinho atrás e voltando ao tema das línguas em criança e em adulto, é isto. Basicamente, existe muita evidência de que exista um período crítico para a primeira língua, não tanta evidência em relação à segunda língua. Existe, de facto, evidência de que, em termos fonéticos e em termos de sotaque, os miúdos aprendem, de facto, melhor, porque nós, à medida que envelhecemos, perdemos a capacidade de distinguir sons, e isto é espetacular, porque isto começa aos 6 meses, portanto, os bebés aos 6 meses já se vão especializando nas línguas que ouvem à sua volta, e os miúdos aos 6 meses não falam nada, portanto, isto mostra bem a capacidade do nosso cérebro e é super interessante. No entanto, exceto a fonética e exceto o sotaque, que depois também poderíamos entrar noutra discussão, que é se o sotaque influencia ou não o facto de nós sabermos falar uma língua, porque se considerarmos que o objetivo das línguas é a comunicação, um sotaque, apesar de ser estrangeiro, que não influencie o facto da outra pessoa nos entender, não influencia o facto de nós falarmos essa língua. Nós falamos a língua na mesma, a única coisa é que falamos com um sotaque diferente. E, portanto, essa discussão filosófica à parte, que também é toda outra discussão, em todos os outros campos que não sejam a fonética, que não sejam o parecer nativo, os adultos são melhores do que as crianças a aprender. E se nós pensarmos nisto, até tem alguma lógica, porque nós dizemos que as crianças aprendem línguas muito facilmente. No entanto, uma criança demora anos a falar uma língua como deve ser, e até se pensarem, uma criança com 10 anos, portanto, que demorou 10 anos a aprender a falar aquela língua, não falam a língua como fala um adulto. Se calhar um adulto, quando é que diríamos que uma pessoa fala como falaria um adulto essa língua? Quando já é adolescente, com 12 anos, com 15 anos? Um dos artigos que eu li defendia que as crianças aprendem línguas de forma diferente, não de forma mais fácil, exatamente por esta questão da neuroplasticidade, porque mesmo em termos de áreas de aprendizagem cerebrais utilizam áreas diferentes, utilizam áreas de aprendizagem inconsciente, enquanto que nós como adultos somos capazes de organizar categoricamente as línguas e de aprender gramática, etc, etc. E, portanto, eu estou muito de acordo com este artigo e com esta linha de pensamento. Eu acho que nós pensamos que as crianças aprendem rápido, mas se pensarmos bem, não aprendem assim tão rápido. Aprendem, se calhar, de uma forma menos teórica e de uma forma mais natural. No entanto, também se pensarmos, nós às crianças exigimos um nível de complexidade que não é de todo o nível que esperamos de um adulto. Se calhar para uma criança que se mude de um país para o outro e que ao final de 2 ou 3 meses já seja capaz de comunicar minimamente com os colegas de escola, por exemplo, não é de todo esse nível que nós estamos à espera de uma pessoa adulta quando diz que fala uma língua. Estamos à espera que fale com gramática perfeita, com um sotaque perfeito, sem fazer qualquer tipo de erro. E, portanto, sim, as expectativas também são diferentes. E depois, esta questão dos miúdos emigrantes leva-me ao último ponto deste, neste tópico específico, que é que nós comparamos muitas vezes a aprendizagem de um adulto em contexto de sala de aula, portanto um adulto que vai 2 horas por semana a uma escola de inglês para aprender inglês, com uma exposição constante de miúdos que são imersos num outro ambiente. Eu garanto-vos que se vocês pegarem num adulto e o puserem num país, em Inglaterra, por exemplo, e ele não falasse patavina de inglês, ele vai aprender muito mais rápido inglês do que uma pessoa que esteja a estudar inglês 2 horas por semana em Portugal. Porque tem essa necessidade, porque tudo o que está no ambiente à sua volta é inglês, as pessoas que estão à sua volta só falam inglês e, portanto, é naquela do eu ou falo isto ou não me consigo governar e não consigo comunicar com as pessoas à minha volta. E, na minha opinião, acaba por ser isso que acontece um bocadinho com as crianças também. Nós não podemos comparar duas situações que são completamente diferentes, porque as variáveis são imensas, não são só aquela pessoa ser criança e a outra pessoa ser adulto. Existem todas estas outras de que vos estive a falar, como pode ser o tempo de exposição à nova língua, como pode ser a complexidade do pensamento esperado e da linguagem esperada, como pode ser uma coisa tão simples como a frequência do erro. Nós, quando uma criança se engana a dizer alguma coisa, nós corrigimos e não passa nada. E a criança não fica envergonhada, enquanto que nós, como adultos, queremos automaticamente atingir um nível de perfeição que não é atingível. Eu digo sempre, quando estão a aprender uma língua nova, não é se vão dar um erro ridículo que toda a gente vai gozar com vocês, é quando é que vão dar e quantos erros ridículos é que vão dar, porque é assim, com línguas tem que ser tentativa e erro, e só errando muitas vezes é que finalmente a coisa entra. E é exatamente assim se pensarmos que as crianças acabam por aprender línguas, é por repetição e por tentativa e erro e por muito input e muito output errado ao princípio e que vai melhorando pouco a pouco. Se não querem aprender outra língua, pronto, não querem. Agora, esta retórica acho perigosa e acho falsa, e a ciência diz-nos que é falsa, exceto a exceção do sotaque, e portanto, não deixem que isto vos desculpe e vos desmoralize se querem verdadeiramente aprender outra língua. E passando à segunda desculpa, que pessoalmente é a que mais me toca e é a que mais me irrita à vista do meu prisma, que é: ai, Mariana, eu adorava ter o teu jeito para línguas, mas eu pura e simplesmente não tenho jeito, sou um caso perdido, nunca vou aprender. E quando me dizem isto, muito sinceramente, só me apetece mandar as pessoas passear. Porque, obviamente, pode-se ter mais ou menos jeito para línguas, como se pode ter mais ou menos jeito para música, para pintura, para matemática, para tudo neste mundo. No entanto, eu sinto que, muitas vezes, isto é dito de uma maneira que desvaloriza completamente o esforço de quem, de facto, fala outras línguas e de quem, de facto, teve de investir muito tempo para obter esses resultados. E acaba por ser também um bocadinho aquela cultura do imediato. Tipo, eu sinto que há muita gente que diz isto porque, se calhar, está há 2 ou 3 anos, lá está, 1 ou 2 horas por semana numa escola e não estuda as línguas, se calhar, da forma mais inteligente e não investe o seu tempo verdadeiramente em aperfeiçoar essa competência e quer é resultados imediatos e vê outra pessoa que conseguiu resultados, se calhar, de uma maneira mais rápida ou, pelo menos, de uma maneira mais eficiente e, portanto, atribui essa diferença de resultados ao jeito ou não jeito, quando, muitas vezes, essa diferença de resultados advém de mais esforço e não tanto do jeito natural. E atenção que, repito, eu também acredito que há pessoas que têm mais jeito, no entanto, acho que muitas vezes as pessoas que têm mais jeito também são as pessoas que, se calhar, investem mais tempo e que, se calhar, desenvolvem estratégias que funcionam melhor para si mesmas. E, portanto, acho que, às vezes, as pessoas que se escondem, entre aspas, por trás desta desculpa do jeito são pura e simplesmente pessoas que não estão dispostas a investir o tempo necessário em aprender outra língua e que acabam por ficar frustradas por não obterem resultados, quando na verdade se estamos a partir de condições e de níveis de empenho diferentes, obviamente os resultados vão ser diferentes. E esta questão das premissas e das condições de base diferentes. Atam aqui um bocadinho à última desculpa que eu categorizei, que é as pessoas que pensam que aprender uma língua é elitista e que às vezes me dizem: eu adorava aprender uma língua, mas não tenho dinheiro para pagar uma escola de línguas, por exemplo. E eu quero deixar muito claro que eu não penso de todo que aprender línguas estrangeiras seja uma coisa elitista e não penso de todo que seja preciso muito dinheiro para fazer. Muito menos no mundo em que nós vivemos hoje em dia, porque existe imenso conteúdo grátis na internet, no YouTube, para imensas línguas. Não vos digo que se querem aprender catalão, se calhar vai ser. Se calhar até há, não faço ideia. Se calhar para algumas línguas não é tão fácil, mas para a grande maioria das línguas mais standard e mais famosas, entre aspas, há imenso conteúdo online gratuito. Além do mais, temos a grande sorte de viver num mundo hiperglobalizado em que é possível vocês encontrarem um nativo da língua que vocês querem aprender em praticamente qualquer lado, e isto se calhar não é assim tão verdade para quem não vive, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, que são grandes metrópoles, mas na internet é possível conectar com pessoas de literalmente qualquer sítio no mundo e, portanto, isso abre-nos o leque de falantes nativos a qualquer pessoa que tenha interesse em aprender uma língua que vocês falem. Isto, por exemplo, é uma maneira ótima de aprender uma língua por 0 euros. Por exemplo, vocês querem aprender francês, encontrarem uma pessoa que é francesa e que queira aprender português, e vocês ensinam português e essa pessoa ensina-vos francês. Eu, por exemplo, quando voltei o ano passado a estudar francês, entrei num dos grupos de tandem, que é como se chama isto, este intercâmbio de idiomas. Entrei num dos grupos de tandem Lisboa no Facebook, encontrei uma rapariga francesa que queria aprender português e combinávamos uma vez por semana e estávamos tipo 2 horas, ou dependia um bocadinho da semana, obviamente, mas estávamos 2 horas à conversa e, portanto, ela ia-me ensinando francês e eu ia-lhe ensinando português. E isso também é interessante versus aprender, por exemplo, numa academia ou num livro, porque conseguem ter mais contacto com a cultura. Por exemplo, através deste intercâmbio, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que o francês não tem palavra para barato, que também é bem ilustrativo da cultura francesa, mas os franceses, para dizer barato, ela dizia-me que diziam c'est pas cher, tipo, não é caro, ou que c'est bon marchand, tipo, é bom mercado, entre aspas. E pronto, e acaba por ser muito mais enriquecedor e interessante e custa 0 euros. Se tiverem um bocadinho mais dinheiro para investir, podem comprar, por exemplo, um livro de gramática para terem uma base. Sobretudo se tiverem a estudar, por exemplo, outra língua latina, até se pode começar diretamente num nível mais avançado, começar tipo num B1. Para quem não conhece as categorias de línguas, basicamente o A1 e o A2 são principiantes, B1 e B2 intermédios, e C1 e C2 já é nível nativo ou nível proficient. E portanto, sim, acho perfeitamente possível aprender sem gastar dinheiro, e vou passar de seguida a dar as minhas dicas para aprender línguas, então, que é outra das grandes questões que me fazem e das grandes curiosidades que têm em relação a como é que eu aprendi as línguas que falo. E eu, quanto a isto, tenho de referir também o eterno debate de se é melhor aprender uma língua numa sala de aula ou é melhor aprender uma língua na rua, falar com pessoas nativas e en la calle. Então, eu, em relação a isto, tenho uma experiência pessoal muito engraçada, que foi ter aprendido italiano e espanhol no período de um ano, de duas maneiras completamente diferentes. Eu aprendi italiano numa sala de aula antes de ir viver para a Itália, portanto fiz um curso introdutório ao italiano e depois fui viver para a Itália, e em Itália continuei a ter aulas de italiano versus espanhol, que eu aprendi 100% a falar com espanhóis e nunca estive inscrita num curso de espanhol e nunca tive educação formal em espanhol. E ainda assim, eu considero que falo muito melhor espanhol que italiano, portanto, para mim, e no meu caso em específico, isto responde à questão. Também é verdade que ambas são línguas latinas e, portanto, obviamente, vão ser línguas mais fáceis de aprender. Eu acho que se calhar não seria capaz de aprender mandarim do zero sem qualquer tipo de suporte teórico. No entanto, também tenho de dizer que isto é outra questão interessante, é que não tem de ser ou uma ou outra. Se vocês aprenderem com muito conteúdo nativo, que seria o equivalente a estar en la calle, lá está, de ver séries, de ouvir música nativa, de falar com nativos, né, num destes tandems, podem complementar isso, por exemplo, com um livro de gramática, que é uma coisa que eu fiz agora para o francês e que é uma solução que eu penso que funciona bastante bem, porque acabam por ter o melhor dos dois mundos, acabam por ter uma base gramatical à qual se podem referenciar, mas por outro lado vão fazendo o ouvido e vão aprimorando aquela noção de não sei porque é que isto se diz assim, mas diz assim, e lá está, isto acaba por ser uma aprendizagem inconsciente, mas que acaba por ser a aprendizagem que nós fazemos como bebés. Nós como bebés aprendemos porque tanto ouvimos, que às tantas repetimos esses padrões, e o nosso cérebro é incrível em encontrar as repetições de padrões, e ainda mais como somos adultos, porque conseguimos, lá está, categorizar as coisas em gramática e comparar a nossa língua nativa e comparar a outras línguas que já falamos. Dito isto, resumindo e concluindo as minhas dicas para aprender e para tentar manter isto aqui um bocadinho organizado para quem queira tirar apontamentos. Ponto número 1, eu acho que é muito importante expor-se o máximo possível à língua que querem aprender. Se for possível ir viver para um país onde se fala essa língua, ou ir viver com nativos, ou estar muito exposto a nativos, isso é obviamente o ideal. No entanto, se isso não for possível, podem sempre fazer estes tandems, estes tais clubes de encontros de línguas com pessoas estrangeiras a viver onde vocês vivem. Podem fazer tandems também através da internet. Existem aplicações, existem grupos no Facebook onde é possível encontrar pessoas que querem aprender a vossa língua. E, portanto, mesmo para quem vive em algum sítio mais pequeno, por exemplo, isso também é uma possibilidade a ter em conta. Depois, por outro lado, que consumam muito conteúdo nativo, lá está, e aqui entra um bocadinho no input passivo da língua, porque vocês não estão ativamente a tentar falar, mas acreditem em mim que quanto mais ouvirem, mais depois vos sai naturalmente quando querem falar. Que atenção, a compreensão e a produção de linguagem são duas competências completamente diferentes, aliás, são duas áreas cerebrais completamente diferentes, que isto também é interessante, que é a área de Broca e a área de Wernicke. No entanto, o facto de termos muito input, portanto só com conteúdo passivo, também nos vai ajudar depois à hora do conteúdo ativo. E eu aqui sugiro tanto filmes como séries, como música, como podcasts, filmes da Disney, por exemplo, conteúdo que seja para crianças. É muito bom porque acaba por ser um nível de linguagem mais básico. No entanto, tenho de referir que sugiro vivamente que escolham conteúdo do sítio efetivo para onde querem ir. Se o vosso objetivo for aprender espanhol, por exemplo, porque querem vir fazer Erasmus em Espanha, não vejam coisas latinas, porque o dialeto, entre aspas, o tipo de espanhol, acaba por ser completamente diferente. É a mesma coisa que o português de Portugal e o português do Brasil. Vejam muito conteúdo nativo do sítio para onde querem ir e façam-no mesmo que não entendam tudo à partida, porque lá está, de verdade, que pouco a pouco água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e as coisas vão entrando e cada vez apanhamos um bocadinho mais e cada vez vamos melhorando. Em relação às apps, eu confesso que não sou super fã das apps, das aplicações tipo Duolingo, porque acho que é uma coisa que acaba por ficar muito no superficial e muito no básico e, na minha opinião, acaba por não ser assim tão útil. Acho que se calhar é mais útil, por exemplo, ouvir um podcast enquanto nas situações em que se faria o Duolingo, mas se calhar para vocês resultaria, portanto também acho que é uma questão de cada um ver o que é que resulta melhor para si próprio. Outras sugestões que tenho é utilizarem o bloco de notas do vosso telefone para ir apontando palavras que não conhecem, porque lá está, por exemplo, se estiverem a ouvir um podcast, apontam uma palavra e depois à noite têm tempo para ir ver essa palavra e de ver como é que a podem utilizar, etc. Em relação a ler livros, também é uma ótima maneira, mas recomendo mais para quem tenha que ler e escrever nessa língua que quer aprender, porque se o objetivo é falar, eu acho que a leitura, lá está, acaba por ser uma competência paralela, entre aspas, uma competência adicional, mas o facto de nós sabermos ler e escrever, depois às vezes não somos capazes de produzir o discurso e da parte fonética não é tão fluida, e portanto acho que são aqui duas competências um bocadinho diferentes. E em relação à parte fonética, exatamente, a questão do sotaque e de como melhorar o sotaque, A minha maior sugestão e o meu conselho é que sejam conscientes que isso é uma competência específica e, portanto, tem que ser treinada especificamente. Sobretudo, ouvir muito, ouvir música, ouvir podcasts, etc, etc. Depois, alguns sons específicos que vos custem mais, treiná-los especificamente. Por exemplo, las fetas em espanhol, 16. É uma coisa que tem que ser treinada, porque nós não temos em português e, portanto, temos que treinar esse som para que nos saia mais naturalmente. E depois, por outro lado, acho que an accent is a sign of bravery, tipo, e se nunca conseguirem tirar em absoluto o vosso sotaque estrangeiro, tipo, não há problema, em rigor, é sinal que vocês aprenderam uma língua que não é a vossa, é sinal que se lançaram fora da vossa zona de conforto e, portanto, acho que não é vergonha de nenhuma. Obviamente, se é uma coisa que querem melhorar, vão melhorando pouco a pouco, mas também não é razão para não falar essa língua só porque se tem sotaque. Ainda em relação ao sotaque, repito exatamente a mesma coisa que já disse anteriormente, ouçam conteúdo e treinem o sotaque do país para onde querem ir, porque isto no espanhol, por exemplo, é flagrante, que o sotaque espanhol é completamente diferente do mexicano, que é completamente diferente do argentino, e portanto vejam especificamente qual o tipo que querem aprender. E ainda em relação a isto, dou outra grande dica, que é não tentem fugir ao calão. E está muita tendência de fazer isto nas salas de aula e nas academias, de não se ensinar palavras de rua, entre aspas, e se calhar as palavras mais de jovem, etc. Mas na minha opinião isso é um erro, porque depois estão a falar com pessoas nativas dessa língua e não vão entender metade disto. Aqui em Espanha é 100% verdade, porque eles usam tanto, tanto, tanto espanhol de la calle, tipo palavras que não são linguagem formal, mas que são muito utilizadas, que se vocês não as aprenderem depois vai ser complicado. E para isto, séries, por exemplo, é um recurso ótimo. Em espanhol tem La Casa de Papel, que tem basicamente todas as palavrotas e jerga que vocês quiserem, que vocês precisam. E, portanto, acho que também é importante. E passamos então ao ponto número 2 e 3, que já são mais curtos. O 2 é não ter medo de fazer erros, porque, como já disse anteriormente, os erros são um facto, vai acontecer, não é se, é quando e quantas vezes e quão ridículos vão ser. E é uma maneira de aprender, portanto, encarem-nos de uma maneira positiva e não tanto com aquele sentido de ridículo que nós como adultos temos. Tentem olhar para isto mais como se fossem crianças e tipo, ok, pronto, errei, não há problema, rimo-nos todos e para a próxima já não erro. E depois, por outro lado, ponto número 3. É que tentem não fazer traduções na vossa cabeça. E eu sei que isto ao princípio é muito complicado, sobretudo se a língua for muito diferente da nossa língua nativa. No entanto, tentar pensar logo desde o momento zero ou tão cedo quanto possível na língua-alvo, em vez de estar a pensar em português e traduzir para a língua que estão a aprender, seja outra latina, seja alemão, seja o que for, acaba por ser muito mais... acaba por se tirar muito mais proveito, porque todas as línguas têm uma maneira de funcionamento diferente e, portanto, se estamos constantemente a traduzir da nossa, acabam por sair estruturas frásicas que são estranhas na outra língua ou acaba por sair alguma coisa que não se diria exatamente assim e podem criar vícios, entre aspas, que depois sejam ainda mais difíceis de tirar e, portanto, sugiro sim que quando estão a falar com outra pessoa, por exemplo, tentem falar logo tudo na língua que estão a aprender, não recorram a línguas extra como bengalas, tentem, por exemplo, explicar o conceito da palavra que não sabem em vez de o dizer logo em inglês, tipo, vocês querem dizer guarda-chuva e em vez de dizerem, não, umbrella, podem dizer, tipo, aquele objeto que se utiliza quando está a chover e não nos queremos molhar, porque acaba por obrigar a não sair do quadro mental dessa língua e depois, por outro lado, obriga também, obviamente, a criar um vocabulário todo à volta e, portanto, não sei, acho que é muito mais útil e muito mais eficiente. Portanto, essas são as minhas 3 grandes dicas. Expor-se ao máximo possível à língua que querem aprender, não ter medo de fazer erros e não fazerem traduções na vossa cabeça. E pronto, para acabar este podcast quero deixar uma mensagem de incentivo a toda a gente que esteja a aprender uma língua ou que queira aprender uma língua nova. Acho que de facto temos imenso a ganhar e muito pouco a perder, exceto alguns bons minutos de frustração. dizer ainda que aprender outra língua ajuda-nos, inclusive, a entender melhor a nossa própria língua. You can never understand one language until you understand at least two. Porque, de facto, obriga-nos a pensar em como é que as coisas se dizem na nossa própria língua e obriga-nos a darmos conta de coisas estranhas em português. E, por exemplo, o facto de nós em português termos feminino e masculino para o número 1 e 2. Isto, se nós pensarmos, é estranhíssimo. Porque é que nós dizemos um copo, dois copos, uma jarra, duas jarras, mas depois três já é três jarras, três copos. Tipo, já não muda o género. Percebem o que eu estou a dizer? Bem, enfim, pronto. Coisas assim aleatórias que nos damos conta da nossa própria língua. Eu nunca me esqueço um amigo inglês em Erasmus que me pediu se eu ajudava com o italiano dele. E então estava-lhe a explicar os verbos e estava-lhe a dizer, bem, pronto, tens esta conjugação, esta conjugação, esta conjugação, e depois tens os verbos irregulares. E ele, tipo, ai, foco, estas línguas latinas, vocês e os verbos irregulares, não sei o que, e eu, sabes que existem verbos irregulares em inglês, certo? E ele nunca tinha pensado sobre o facto de, em inglês, obviamente os verbos são muito mais simples, mas também existem verbos irregulares. O verbo to be é irregular em inglês e, portanto, é engraçado também termos este novo insight sobre a nossa própria língua. E depois, por outro lado, dizer que, sem dúvida, que a língua mais difícil de aprender é a primeira língua estrangeira, porque a partir do momento em que aprendemos uma, é muito mais fácil aprendermos a segunda e a terceira e a quarta e por aí fora. Por um lado, aprendemos a aprender, o que não é muito fácil e não é tão direto como se poderia pensar. Acho que aprendemos o que é que resulta melhor para nós, qual é que é o tipo de recursos que nós mais gostamos, como é que retemos a nova informação mais facilmente. E depois, por outro lado, muitas vezes podemos utilizar coisas que já aprendemos para uma primeira língua para aplicar numa segunda. A mim aconteceu muito isto, por exemplo, com o italiano e com o francês, que apesar de serem duas línguas que soam muito diferentes, em termos de estruturas gramaticais, são muito, muito, muito parecidas. Por exemplo, o passado faz-se exatamente da mesma maneira. Je suis allé e eu sou non data, que para quem não fala estas línguas, tipo, isto é um pesadelo, porque o verbo auxiliar do passado em francês e em italiano depende do verbo. Para alguns verbos utiliza-se o verbo ser e para outros o verbo ter, e obviamente isto da primeira vez que se aprende é complicado, mas como eu já sabia isto para o italiano, é só pensar como é que se diz em italiano e já sei dizer em francês. Portanto, uma coisa que era complicada, entre aspas, de aprender em francês, para mim demorou-me 2 minutos. E portanto, isto para reforçar que, sem dúvida, que a primeira língua estrangeira é a mais difícil, e a partir daí, se apanharem o bichinho das línguas estrangeiras, as outras que queiram aprender no futuro já vão ser muito mais fáceis. Eu neste momento quero consolidar muito melhor o meu francês e adorava eventualmente no futuro lançar-me alemão, árabe e russo, que obviamente não ao mesmo tempo, e não sei sequer se vou ter tempo nesta vida de aprender árabe e russo. Alemão acho que sim, mas árabe e russo se calhar já é um bocadinho stretch. Mas gostava, porque são línguas que me chamam a atenção e quem sabe um dia vá acontecer. E com toda esta conversa, espero que vos tenha convencido de que é uma ótima ideia aprender outras línguas, que de facto é muito enriquecedor e que abre-nos imensas portas, tanto a níveis práticos como pura e simplesmente por adquirir uma nova maneira de pensar. Às vezes até adquirir uma nova personalidade. Eu sinto, por exemplo, que quando falo espanhol sou muito mais aberta que quando falo português ou inglês. Em português acabo por ser, se calhar, mais reservada e em inglês sou mais formal, mas quando falo espanhol, tipo, não paro de dizer asneiras e de, não sei, sou muito mais descontraída. E portanto, sim, aprender línguas estrangeiras é muito engraçado, é muito enriquecedor, é muito tudo. E vou acabar este episódio com uma frase da qual eu gosto muito, que é: "The joy of knowing a foreign language is inexpressible. I find it really hard to express such joy in my mother tongue." E sei que foi um episódio muito direcionado a um tema muito específico e que se calhar não vai ser para toda a gente, mas havia tantos, tantos, tantos pedidos para que eu falasse sobre este tema que eu quis mesmo fazê-lo. E mesmo para quem não seja particularmente interessado no tema, espero que tenha servido para despertar alguma curiosidade, ou pelo menos que tenham aprendido alguma coisa. E é isto. Classifiquem este podcast com 5 estrelas se me ouvem no Apple Podcasts e façam seguir se me ouvem no Spotify. e vemos para a semana. Muito obrigada por ouvirem. Um beijinho.